Olá, amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 92. Hoje eu estou aqui com a Carol para comentar a 12ª semana de Survival 44 e eu tenho absoluta certeza que ela está animadíssima para falar tudo que pensou desse episódio. E aí, Carol, como é que você tá?
Oi, gente, tudo bem? Eu acho que assim, Danilo, pra quem dizia que a gente tava na pior, 3 podcasts em sequência?
Pois é.
Não é pra qualquer um.
É uma montanha russa de emoções esse podcast, né? E eu aproveito o gancho já pra avisar que semana que vem o episódio da final, infelizmente, vai ter que ser atrasado um pouquinho por motivos pessoais, né? Então, aguardem um pouco. É até bom que a gente vai poder digerir, afinal, que sempre que acaba a gente tá com as emoções à flor da pele, às vezes faz uma avaliação equivocada, né? Fica aí gravado pra sempre os nossos surtos. Então, vamos ter esse pró de atrasar um pouquinho o episódio final. Mas, um último recado, antes da gente começar a falar desse episódio, é que você pode encontrar tudo desse podcast no site atribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts e muitos outros. Só procurar A Tribo Falou tudo junto que você encontra. E Carol, chegou aquela hora que todo mundo espera já nesse podcast, que é a hora da nota para o episódio da semana. O que é que você achou desse finado, pré-finale episódio?
Então, eu sempre digo que é sempre um meio spoiler quando a timeline não tá surtando, né? Porque apesar de eu barrar todos os termos de Survivor, eu sinto que o dia que a Caroline for eliminada, que no caso só pode ser semana que vem, eu vou descobrir antes. Então, eu fiquei nervosa, mas não tanto, porque eu tava sentindo que ela não ia sair. Não estava entendendo o Dungeon, acho que a gente vai comentar sobre isso, mas Eu ainda tava com aquela esperança assim, eu acho que não vai ser agora. E aí, eu vi o episódio super rápido, assim, né? Eu vou assim, né? Não precisa ver reward, essas coisas. Então, não foi um episódio horrível de se assistir. Então, eu vou dar um 7. Porque, querendo ou não, também não consigo ficar super empolgada, né?
É, eu acho que eu vou chocar um pouquinho. Eu entendo a sua avaliação, Carol. Mas, pra essa semana, eu vou dar um 8,5. Quase lá no 9. Ah. Eu abri meu coração, de fato. E acho que descobri o que estava faltando pra que eu decidisse curtir o episódio por completo, que era me importar de fato com alguém que fosse sair. Porque, sendo sincero, essas primeiras pessoas que foram pro júri, eu não tava assim muito me importando com elas e tava um pouco meio que na cara que ia acontecer. E nesse episódio eu tava certo que a gente ia ter que fazer o velório da temporada, né? Que a gente até comentou no podcast anterior que as coisas iriam ficar ruins pra Caroline e realmente ficaram, né? Tava ali parecendo que ela tava numa enrascada. E eu acho que toda essa construção me vendeu um episódio bom, com muita emoção, que eu tava sentindo falta, com pessoas podendo fazer burrice, com uma aliança ali que a gente acompanhou há muito tempo podendo se quebrar perto da final. Então acho que tiveram muitos elementos bons essa semana. Tô começando a entender as pessoas que de fato comentaram que estão curtindo a temporada, que talvez a gente esteja com um olhar muito enviesado. A gente até já comentou aqui em podcasts passados, né, que pelo fato da gente acompanhar há muito tempo Survival, tiveram tempos aí que eu e a Carol acompanhávamos muito mais profundamente, né, coisas de entrevista, etc. Hoje a gente tem um contato muito menor, mas mesmo assim desgasta um pouco o formato, né? Então acho que realmente a gente tem um pouco desse olhar mais amargo, às vezes, porque a gente sabe o quanto o show pode ser bom. E de fato, essa nova era, pelo menos na minha visão, não está chegando próximo do máximo possível que um formato que a gente conhece pode oferecer. Então, depois de falar esse TCC inteiro, apenas para dizer que curti esse episódio, como ele é, como foi, né? Não estou agora apegado ao passado, ao futuro que poderia ser. Estou aceitando o Jeff Probst me dando o episódio como ele é e curtindo como ele deve ser.
Ou seja, odiou nota 9.
Não acredito que a Carol resumiu tudo isso em apenas um modinho nota 9. Enfim, depois vocês comentem o que é que vocês acharam desse episódio, se eu estou delirando ou não. Mas a gente não pode segurar mais tempo aqui nesse bloco, porque Michelle Fitz está aí com os melhores momentos do episódio, onde eu e Carol vamos destrinchar aquilo que a gente considerou mais positivo na semana, né? E eu acho que, sem dúvidas, a unanimidade aqui foi excelente a Caroline não ter saído, né? Então, tudo que envolve a Caroline nesse episódio me agradou bastante. Acho que a gente já pode começar por isso, né? Um ponto ali de todos os podcasts. E, sem dúvida, ela tem carregado a temporada, né? E não está sendo diferente aqui. Eu estava muito receoso de que esse alvo que a gente já estava prevendo que acontecesse fosse a pá ali para ela ir embora, mas tiveram vários pontos aí que a gente vai poder comentar sobre essa ameaça toda que ela virou em 24 horas. O que é que você achou da Caroline nesse episódio, Carol?
Não, eu achei que foi super previsível o que a gente falou, né? Que eles poderiam fazer com que o move dela semana passada transformasse tanto ela em alvo, quanto falarem que não serviu pra nada num possível conselho final, né? E foi bem previsível nesse sentido. Eu achei que o Jonathan deu uma forçada. Eu acho que o Carson depois foi bem mais realista na visão que eles têm de verdade dela, de que eles podem ganhar dela. Fez até eu falar assim, não, pelo menos você tá sendo honesto, isso foi pro ar, então fiquei muito feliz nesse sentido. Mas ela, como personagem, sempre entrega, eu acho que todo o raciocínio dela, assim, sabe aquela a hora que ela tava contando sobre o X lá do ídolo?
Sim.
Assim, eles ouviram o que eles quiseram ouvir, né?
Porque a edição
a edição mesmo tava tratando como se fosse, tipo, loucura dela.
E assim, vamos ter clemência, né? Que isso não é motivo pra alvo de ninguém, que ninguém vai ganhar porque fez isso, né?
Não, se fosse assim, nossa, ela chegasse no FTC e falasse, Jamie, aquele ídolo que você achou que tinha até agora era o ídolo que eu fiz falso. Sim, gente, o ídolo foi embora com uma avulsa. Há uns 10 episódios.
Zero relevância isso. E o que você acabou de comentar me traz um ponto positivo que talvez seja chocante. Eu acho que eu vou até atropelar o que você poderia falar agora, que é o Carson. Joguei agora um Carson aqui nos pontos positivos.
Meu Deus, eu achei que
você
ia falar Jamie, você me fala Carson?
Vai chocar toda a comunidade desse podcast, mas eu estou aqui para defender ele com um ponto positivo dessa semana. Eu acredito que o Reizinho entregou tudo que eu precisava, né? Defendeu a Caroline. Acredito que teve o dedo dele ali para que o Yan não continuasse com essa ideia de trair os Ticas. E eu também acredito que, como você pontuou, que foi acho que a parte que mais me chamou a atenção, a gente pôde ver uma coisa mais sincera da parte dele, né, sobre como ele avaliava esse trio e por que ele acha que é bom para ele chegar com os três juntos lá. Então, para mim, me agradou muito. Assim como me agradou na Caroline ela ter expressado como esse jogo dela, que é visto como emocional, é apenas uma característica dela como pessoa, porque ela é bem estratégica, e é isso que a gente vem observando a temporada inteira, né? Inclusive, você, Carol, falou várias vezes sobre como ela é vista dessa maneira meio over the top, mas a gente vê nos confessos quanto estratégica ela é, como a visão dela está sendo bem alinhada com a realidade que a edição está mostrando, e as nossas esperanças de que essa pessoa que a gente conhece no Confess, né, nas entrevistas, seja transparecida num possível FTC, né? Uhum. Como a gente viu em Vencedores previamente. Então, acho que o Carson foi um ponto positivo nesse sentido, porque ele não me irritou nesse episódio. Então, pra ele já é sair do zero para o 100. E também porque eu acredito que ele foi muito bem estrategicamente e conseguiu defender a minha fan favorite. Eu sou hipócrita aqui nesse podcast sem me desculpar.
É que é interessante pensar como os dois queriam se manter pelo mesmo motivo, né? Que era ter a maioria no F5. Só que a Carolyn é aquela coisa assim, meu Deus, é como se ela não quisesse se livrar do Carson, porque é o filho dela. E o Carson é muito aquela vibe assim, não, eu não posso me livrar dela, porque eu vou pra final com eles e vou ganhar. Mas ela mesma tem noção de que tem que tirar o Carson, né?
Sim,
ela
inclusive, mesma falou. Eu acho que realmente não fazia sentido pra Carolyn tirar o Carson nessa votação. Tudo bem, é muito arriscado levar ele pra mais uma votação, né? Depois tem o fogo. Porém, já que ela começou a ser vista como essa ameaça, né? Usou o ídolo e tudo mais. Também é muito arriscado você tirar alguém que pode servir como escudo pra você. E não ter ninguém pra dividir essa ameaça, né? Porque muito assustadoramente pra mim, o Yan-Yan parece não ser visto como ameaça, né? Porque ficou muito entre ali Caroline e Carson.
É, mas assim, eu se eu for pensar, também não acho o jogo dele grandes coisas. E você falou sobre o Carson, eu vi alguém falando que o grande ponto positivo da vida de Carson é que um dia ele estava lá naquela pré-merge e ele viu dois lados, né, pra ele escolher, um lado boring e um lado good TV. E ali ele foi luz, né?
É, na época a gente agradeceu a ele e botou ele nos pontos negativos com um asterisco. Mas então, de fato, ele ajudou bastante.
Porque estamos indo pra finale com Carolyn e Jan-Jan, e isso que é mérito do Carson, sim. Mesmo que seja pelos motivos errados.
Pois é, se ele for pra final com os dois e perder, então vai ser ótimo também.
Melhor
pra
ainda.
Mim. Vai ser surrado e vão surgir das profundezas do inferno pessoas pra dizer que ele foi roubado a vida inteira.
Uhum.
E aí, cara, você tem outro ponto positivo pra falar desse episódio?
Ah, eu vou dizer uma besteira que a maioria, a maior parte dessa cena eu odiei, mas foi legal ver que ainda existem pessoas locais em Fiji, né, Danilo?
Realmente, bom
fazia ponto. Fazia um tempo, eu acho, né?
É, inclusive, eu achei engraçado que elas vieram falando inglês e eles responderam falando na língua local, né? Então, foi engraçadinho esse momento doce do show.
Sim, e olha, eu não sei se tem muito ponto positivo. Um ponto positivo pra mim é ver como, se a Carolyn chegar na final, pelo menos o voto da Fern, eu espero que ela tenha. Porque sempre mostra a Fern concordando com a Carolyn. Você já viu?
Sim, eu acho que com certeza o voto da Fern ela vai ter.
Então, pelo menos as duas maiorais da temporada, com certeza, se apoiam. Se a Fern der uma de gap com a Scuse, porque esse é o podcast pré-final, né, Danilo? Então a gente tem que fazer as nossas previsões.
As previsões, exato.
As nossas previsões. Então, se ela der uma de gap com a Scuse, eu vou ficar muito, muito chateada. E assim, eu vou dar um ponto positivo pra ela, porque eu tenho muita pena. Eu fiquei triste com a Jamie saindo e as final words dela ainda sendo, pelo menos eu achei um ídolo, que era o que eu queria.
Gente, tadinha. Eu só fico imaginando ela descobrindo. Porque ela nem lá no jogo ela pôde, né? Porque o Matthew, ele saiu antes.
Uhum.
Do júri. Então acho que ela só descobriu realmente quando voltou pra casa. Ficou se lamentando, acho que o resto do jogo inteiro sobre isso. E na verdade não iria fazer diferença alguma.
Então assim, ela é uma pessoa que a gente vai falar depois no final. Mas assim, ela foi feita muito de chacota. Nem ela pareceu uma pessoa doce.
Uhum. Bom, então acho que a gente pode abrir os pontos negativos, né? O bloco Nick Wilson. E temos que falar dela. E virou polêmica essa semana. Hyde e mais uma vantagem usada, talvez incorretamente. Dividiu opiniões no Twitter. Muita gente defendeu que o que ela fez pode ter sido desperdício, mas era uma jogada totalmente coerente. E outras pessoas viram isso como completamente equivocado. De que lado você está, Carol?
Ah, eu acho que uma das coisas que me incomodou no episódio foi quando eu percebi que, assim, eles simplesmente não mostram a reação dela por ser votada sempre, né? E eu achei isso uma coisa, um reflexo direto dela ser votada sempre. Ela tem recebido, o quê? Dois votos, né? Todo o conselho, assim, os últimos dois, né? Mas é uma forma de se garantir no F5. Eu pensei assim, nossa, eu acho que ela vai guardar para F5 para se garantir no fogo. Pensei, mas eu entendo ela viu ali o cenário de que provavelmente os três iam ficar juntos. Vai que alguma coisa, né, acontecia e o alvo, na verdade, era ela. Eu achei que... Assim, eu achei justificável. Infelizmente, não virou um big move, né, Danilo? Mas eu entendi o lado dela. Vai morrer com esse ídolo?
É, então... A Hyde, ela recebeu votos em todos os CTs, menos o do Brandon, então... acho. Então, a gente às vezes esquece, né, o contexto, porque infelizmente ela não tem tempo na edição para explicar o processo de pensamento dela. E eu acho que quando você recebe vários votos, fica deixada de lado em três conselhos seguidos, fica difícil você arriscar tão próximo ali de uma final e tal, ir para lá. Só que eu acho que ela... É negativo, ponto negativo pra mim, só porque ela comentou que a final pra ela seria Caroline e Yan-Yan. E por mais que isso seja maravilhoso pra mim, que tô assistindo, é uma final onde eu não vejo ela tendo chance de vencer. Então, independente desse move do ídolo, que eu... Ok, eu entendi que se ela quisesse tirar... Um participante da tribo Tika, ela conseguiria usando o ídolo em si mesma e votando na Caroline, por exemplo. Mas eu acho que um problema anterior a isso é ela ter essa visão tão ruim do jogo que ela tá disposta a ir pra final com duas pessoas que estão sendo vistas como potenciais vencedores, né? E isso mostra muito o problema da Hyde na temporada inteira, né? De não ter essa visão mais aprimorada e achar vantagens que só afundam ela mais, né? Porque ela, sim, vai chegar no FTC e as pessoas vão passar na cara dela que nada que ela poderia fazer, todo o potencial que ela teve, ela colocou em prática, porque ela quis jogar muitas vezes de forma segura e as pessoas estavam esperando que ela tivesse um impacto maior na temporada.
É, mas tem o potencial dela estar apenas pensando que os dois... São Golds, né?
É, ela é a Carson de saco. Brincadeira, gente.
Então, e ela não confia na Jamie e na Hyde, né? Então, não acho que ela quer ir pra final com ela.
O que ficou um pouco esquisito, né? Uhum. Agora que você comentou isso, porque no começo da fusão pareciam que a Lauren e a Hyde tinham... uma proximidade, até mesmo a Jamie, né? A gente viu,
sim,
elas conversando muito, então achei meio estranho.
Mas aí as duas começaram a votar nela, né?
De fato, né?
Olha, mas de qualquer forma eu quero falar, quero tirar esse band-aid. Pra mim, um ponto negativo desse episódio foi o Jam-Jam, que me irritou muito.
Eu não entendi. Posso concordar mais com você. Eu tirei todos os meus, porque a Carol, ela sempre colocou o Yan-Yan aqui com asterisco, né? Eu sempre botava ele nos pontos positivos. E a Carol falava, gente, mas eu não tô, assim, engolindo ele. Tá descendo com farinha, né? Como diria a Juliette. E eu ficava, sim, falando, que nada. Aí chegou, caí do cavalo total nesse episódio. Mas pode destrinchar, Carol, aí. Meter a bala nele, já fiz minha culpa aqui.
É que eu acho que desde o começo do episódio ele já me irritou com aquela coisa assim, eu sempre soube que Caroline tinha um ídolo, sabe? Sempre soube, aquele papinho, sempre soube, né? Já começou com isso. Aí, aquela parte final, Danilo, assim, ou ele só quis fazer de sacanagem mesmo, ou dois, que é uma coisa que eu acho talvez inteligente, mas que me faz odiar ele, que é, ele queria, de certa forma, humilhar a Caroline na frente do júri. É, assim, putz, eu vou mostrar pra eles que o destino dela está nas minhas mãos. Que ela não tem controle nenhum sobre esse jogo. E eu digo assim, pro jogo dele pode ser bom, e pode ser que seja verdade, e pode ser que isso faça ele ganhar e todo mundo menosprezar o jogo dela. Pode ser. Mas assim, eu não gostei de assistir. Então, assim, vou respeitar se ele ganhar, mas não é uma coisa que me apetece. E aí você vai falar assim, você só vai gostar de quem adula seus favoritos. Sim.
Basicamente, eu não sou obrigado a gostar de ninguém mais. A gente sempre faz uma avaliação estratégica. Por exemplo, a gente falou mil podcasts aí que o Carson tava jogando excelente e tal, mas é chato, cara. Vai fazer o quê? Sim. Não tem como forçar a barra. É chato pra caralho. Não tem como defender no podcast.
Ah, mas Danilo, eu descobri que a gente não é original, que o Reddit odeia ele também. Fiquei feliz, mas...
É, assim... Eu me surpreendi com essa informação agora, porque o carro serve muito biscoito e no Hat eu imaginei que era o demográfico ali, o público-alvo dos biscoitos do Castle, né? Porém, eu quero voltar no Yan. Também não gostei muito dele nesse episódio, né? Como eu comentei, cair do cavalo. Eu acredito que muito disso foi justamente esse incômodo que ele gerou por, tipo, ah, eu só estou disposto a ter essa aliança com a Caroline enquanto ela for, na minha visão, totalmente um zero à esquerda, uma Gold ou uma pessoa que não tem nenhum valor, né? No exato momento que ela fez, não fez muita coisa, assim, para ser sincero. Ela usou um ídolo que, como a gente comentou aqui, poderia até ser pontuado no FTC ou em algum momento que foi irrelevante, não foi necessário. Mas isso já transformou no mega alvo, na pessoa com maior possibilidade de vencer no júri. E eu achei de um exagero extremo, de uma coisa assim, infundada. Tipo, sério, não tem como a gente ver que ele, justamente como a Carol falou, né? Ele e o Carson viam ela como simplesmente alguém com zero chances de ganhar, que eles podiam arrastar pra final. E no menor indício, eles fizeram isso. E o que me incomoda de fato, tudo bem, você não precisa levar alguém que talvez você veja como uma possível dificuldade de vencer no final. Eu super entendo, e é o que a gente espera, né? Inclusive ele fala lá, é a parte estratégica, não é a parte emocional, tudo Sim. bem. Mas se você quer ser estratégico mastermind, por que é que até o momento você não se incomodou com o Carson, que também está na sua aliança?
Exatamente.
Que também é uma super ameaça há muito mais tempo. Que teve muito mais controle.
E a mencionar pro Carson que eles eram o número um, né?
Exatamente. Então, tipo, qual é realmente... me passou isso pela cabeça, né? Qual é realmente o incômodo com a Caroline em específico? Porque é consenso geral, pelo que a edição mostrou, que o Carson é o frontrunner pra vencer, né? E inclusive é mostrado que ele teve muito mais conexões, muito mais input nas eliminações, né? Teve muito mais a mão dele. Então talvez o júri respeite muito mais o jogo do Carson, né? Ganhou provas, enfim, ele tem um jogo muito mais completo e muito mais tradicional de vencedor. Eu de fato não entendo por que ela virou esse bicho de sete cabeças da noite pro dia, né? Por isso que eu coloquei também o Carson como ponto positivo, porque ele se manteve coerente na visão dele e não se sentiu super ameaçado por uma bobagem, basicamente. Então, eu achei que o Yan foi realmente uma decepção total nesse episódio. Eu ainda acho ele super carismático, eu entendo que a gente veja ele como um personagem interessante. Vou ficar feliz, não tão feliz quanto se a Caroline vencesse, se caso ele seja o winner da temporada. Mas, realmente, esse episódio pra mim foi um divisor de águas na maneira que eu interpreto ele no jogo.
Não, e eu fico pensando, será que ele vai ser visto como fraco porque ele não conseguiu puxar o gatilho? Eu acho que não, né?
Eu imagino que não, mas eu espero muito que isso aconteça, porque seria uma forma de diminuir a possibilidade dele vencer. Porém, eu acho que ele vai justificar isso de uma maneira que a gente vai odiar num possível FTC entre os dois, né? De, tipo, menosprezar tudo que ela faz. Como você falou, eu já sabia que ela tinha um ídolo. Eu já presumia que ela iria agir assim, que ela seria emocional. Enfim, tentar desmerecer tudo que ela fez. E aí talvez as coisas comecem a ficar um pouco mais difíceis da gente digerir.
Mas, no geral, o que eu queria dizer é assim, se você vai fazer toda aquela cena, então seja Michelle Fitzgerald eliminando a Julia, sabe? Faça uma cena chorando e elimina, mas não precisou fazer todo aquele teatro, porque passou bem do ponto, né? Eu acho que, no geral, todo mundo ficou assim, tá, o Carson tá fingindo, mas o John John não tá fingindo.
Pois é, eu fiquei, gente, será que vai dar empate? Né? Que tinha essa possibilidade. Será que vai acontecer uma coisa aí? A gente não tá esperando, mas no fim foi apenas algo ali desnecessário. Talvez medo de um ídolo, ou querendo forçar um ídolo da Caroline, não sei. Eu achei muito estranho, de fato, a edição. Até cogitei que aqueles confessionals do Yan poderiam ser da votação do F5, né? E, claro, pensei isso só depois, né? Que eles utilizaram agora e talvez a Caroline, sei lá, ganhe uma imunidade ou ache um ídolo, não sei. Enfim, tem essa possibilidade, né?
Você tem ponto negativo? Eu tenho dois, mas é besteira. Você tem alguém...
Pode rasgar.
Não, é uma coisa que me incomodou. Eu acho que, assim, Danilo, se você oferece massagem, oferece um banho antes. Sabe, eu não quero uma massagem comigo toda suja.
É, de fato, seria de bom tom, né?
Coitada das meninas.
É, e esse povo deve estar super podre. Inclusive, isso lembrou uma coisa que me incomodou muito, que eu acho que talvez seja o que você vai falar do arroto do...
Ai, meu Deus.
Olha, meu Deus, que momento desnecessário. A edição tá com isso também, né? Essa temporada. Tipo, tem peido, tem Danny fazendo, sendo eliminado, fazendo a cara daquele De Niro.
Inclusive, assim, né, Danilo? Você falou assim, tem episódio passado, você lembra o que você falou? Se vai sair, faz algo diferente. Faz algo diferente. Aí a Jamie saiu e falou: I love you, Jeff, e o Jeff thanks.
Pois é, foi menos constrangedor, vocês viram, né?
Ah, eu achei constrangedor também.
Foi, mas comparado a 10 segundos daquela palhaçada, foi bem mais tranquila.
É, uma coisa que eu ia comentar também é que, assim, a gente ficou feliz que o Jungjang não seguiu com o que a gente achou que ele poderia seguir, certo? Mas você já pensou que se fosse um grupo, tipo assim, de fato, que a gente odiasse, que tivesse um pagong e fosse toda essa papagaiada e eles não se traíssem, a gente ia ficar muito frustrado.
Ah, com certeza. Com certeza. E assim, é por isso que às vezes é bem hipócrita comentar esse show. A gente tá sempre torcendo pra alguém que nos identificamos de alguma maneira, né? Assim como no Big Brother.
Sim.
No Big Brother, o vencedor ganha por identificação, né? Às vezes é a mesma coisa aqui na nossa torcida.
Então, mas aí, assim, eu só fiquei pensando assim, né? Hipocrisia mesmo, nossa, assim, sabe? Se fosse, tipo, o pessoal de South Pacific fingindo que ia flipar um, né? Se trair e não se traíssem, a gente não ia achar, assim, nossa, pelo menos eles ficaram juntos, né?
Exato.
Mas a outra coisa, que é um problema do show, que a gente precisa falar, Danilo, depois de puzzles repetidos, depois de tudo isso, chegamos ao ápice deles levarem o arroz pro conselho da FC.
Gente, não, isso aí foi um grande mico. Até vai abaixar minha energia aqui nesse podcast, porque eu achei o fim da picada ainda mais. A produção permitia isso. E eles não notarem que, tipo, gente, qual é o sentido de fazer as temporadas iguais? Eles já estão até levando arroz pro conselho, porque eles já sabem o que vai acontecer.
Exatamente. Eu gostaria de pensar que eles só não barraram porque eles acharam inteligente. Mas que, assim, não pode continuar isso, né, gente?
Eu não sei, eu acho que eles têm orgulho disso, é a minha sensação, tanto do que a gente viu do Carson, né, a season inteira, tipo, ah, ele se preparou para as provas que a gente faz igual toda edição, e tipo, pra gente isso é um grande mico, mas pra eles é tipo, ah, que legal, né, meritocracia, quem se prepara mais vence, quem conseguir lidar melhor com as twists jamais batidas do universo, vence. Então, assim...
É, pode ser que numa temporada futura eles proponham que, tipo assim, ah, você quer o arroz ou você quer uma pista pra, né, uma vantagem no, na prova, né?
Ah, é bem a cara do Jeff, né? Só que eu acho que, mudando assim de assunto, a gente esqueceu de comentar da Laura, tanto nos positivos como negativos, ela meio que foi esquecida. Eu acho que esse é um grande problema, ou a injustiça que a edição fez com a Lauren, uma finalista, ter a edição que ela teve, eu acho um pouco difícil de engolir, né? Tudo bem que a gente tem casos, quase que toda edição, de um finalista que é um pouco invisível, mas eu tenho a impressão de que ela merecia um pouco mais de justiça, né? Ela acabou de ganhar uma prova também, eu acredito que ela fez jogadas coerentes, não tanto no episódio anterior, né, mas nesse é o que fazia sentido pra ela. Eu acho que o Carson teve uma relação muito mais forte e o Yan também, então eliminar a Caroline era o que fazia sentido, mas eu não consigo definir ela como ponto positivo ou ponto negativo, justamente porque a edição trata ela meio como irrelevante. Eu acho que isso é a maior tristeza, né, que pode acontecer.
E fica essa impressão de que, assim, ela ou a Raid vão sair no F5, né? Como a gente já estava prevendo, mais ou menos. E aí vai ser uma questão de quem ganhar a imunidade final. Tipo, se for o Carson, eu acho que ele se levam, vai os três pra final, se o Carson ganhar a medalha final. E se for a Hyde, vai ser interessante, né? E aí, se for o Jungian, vai ser interessante também. Já pensou se ele corta a Caroline pleno F4?
É, e a gente viu uma informação importantíssima, né? Que a Caroline treinou fazer fogo até sangrar, aparentemente.
Sim.
Então, mas hoje em já dia... estou menos temeroso.
E isso significa provavelmente que ela não vai pro fogo, né? Porque hoje em dia você ganha o jogo por ganhar o fogo, né? Não por ganhar a imunidade final, então...
Ai, gente, que mico isso. Mas enfim... Enfim, né? Vamos ver o que é que acontece. É, a gente vai fazer previsões no final. Mas antes disso, acho que a gente pode entrar no bloco That's Not Advantage. Onde eu acredito que a única coisa que falta comentar... A gente já falou do ídolo da rede, o quase ídolo da Jamie, mas a gente pode falar de uma cena que eu não entendi porque entrou no episódio, que foi eles procurando um novo ídolo. Você entendeu, Carol? Qual foi o propósito daquilo ali?
O problema é se acharam, né? E só vou mostrar o episódio que vem.
Bom, agora você já me deixou com a pulga atrás da orelha.
Pode
talvez
ser alguma coisa do tipo, ou só pra mostrar de fato que não acharam, mas que procuraram um bi pra gastar tempo, né? Mas assim...
Tá faltando conteúdo.
É, porque tipo assim... É porque é muito uma questão de edição, sabe? Se o Carson levanta pra procurar o ídolo, ele é estratégico. Se a Hyde levanta, é tipo assim... Nossa, olha como ela é sneaky, né?
Olha como ela foi boba, né? Tomou alvo de procurar o ídolo.
Você não quer...
Eu achei uma cena desnecessária, né? Mas, enfim, agora fiquei com medo disso virar um flashback. Imagina a Caroline recebendo votos, todo mundo se despedindo e do nada um ídolo com flashback. Ia ser legal, né? Mas...
Se for dela, né?
Realidade, Kerson.
Não, ou a Hyde, né? Que ela ama achar um ídolo.
É. E vai usar e ninguém... Ou às vezes a Hyde usou e vai ser tão irrelevante que aí a produção não vai querer mostrar que ela usou o ídolo.
Então...
Enfim. Vamos para o bloco final desse programa, o At Least You Made the Jury, onde a Carol vai ter a tarefa árdua agora de responder se a Jamie fará falta na finale.
Ah, claro que não, né, Danilo? Até porque já pensou se três... Vamos supor, a Caroline sai agora. Já pensou na finale, Hyde, Jamie, Lauren, sem nenhum desenvolvimento?
Ia ser difícil de engolir, realmente. Porém, acho que a Jamie foi divertida de acompanhar. Assim, fazendo avaliação geral, eu com certeza concordo com você. Até porque, se comparado com a Caroline saindo, eu eliminaria a Jamie 50 vezes.
Sim.
Mas eu acho que ela foi um personagem legalzinho, assim, de acompanhar. É um perfil, talvez que a gente não esteja tão acostumado de ver, né, de... Meio que uma tiazinha, ou coisa assim,
né? Ela é uma pessoa estranha, porque ela tem cara de nova, né? Mas ela não é nova.
Não, acho que ela é uma das... Eu acho que ela tem a mesma idade ali, talvez, da Hyde.
É?
Não, acho que a Hyde deve ser a pessoa mais velha do...
Sim.
Do cast, né? Enfim. Independente disso, eu acho que ela foi bastante divertida de acompanhar. Ela era meio sem noção. Usou o Shot in the Dark, né? Primeira vez lá, com sucesso.
Enfim, sim, acho que mas você acha que ela vai fazer dela. Falta na final?
Não, fazer não. Falta já. Jamais. Eu preferia que a Hyde ou a Lauren saísse, pra ser sincero.
Uhum.
Ou até mesmo o Cassio, pra dar um choque.
Sim.
Joguei aqui. Porém... Estou satisfeito, não vou reclamar, a Caroline ficou, quase tive um infarto, achando que ela ia embora, então pra mim foi ótimo. E isso nos leva então para a grande final, apostas agora de Bootlist, do 5 ao 1, Carol, qual é a sua aposta? Se você não tiver, eu já tenho a minha, eu posso começar.
Ok, eu acho que a Lauren sai no F5, ok, aí eu tô achando que a Caroline sai no F4, não, é que ela pode fazer fogo, né? Fala você primeiro então, Danilo.
Bom, minha aposta vai ser otimista, né? Talvez irrealista. Porém, eu vou colocar no F5 saindo Carson. No F4 saindo Lauren. E aí vem, em terceiro lugar, Hyde. Em segundo lugar, Yan-Yan. E a nossa winner, Caroline. Parabéns por ter carregado a temporada.
É o que eu torço, né? Na verdade, qualquer cenário, qualquer formação que ela ganha, eu estou torcendo. Mas eu não sei. Eu vejo gente falando que o Jianjian tem Edge de Winner, que a Edge do Carson não é tão boa assim, né? Que é uma vibe meio Jessie, né? O pessoal lia e falava assim que não é Edge de Winner. Mas eu vou ser pessimista, então, Danilo, já que você foi otimista, então eu vou de Lauren Hyde, aí Carson Winner. E os dois ali, com alguns votinhos ali.
Doce, doce também, né? Enfim. É, não é o que eu quero que aconteça.
Sim.
É, mas talvez o Yayan vendo que ele subestimou o Carson seja um também um desfecho legal. Assim.
E eu falei que eu espero que a Franny vote na Caroline e que ela sirva pra alguma coisa e obrigue o Matt a votar também, né?
Seria super doce, né? Já são dois votinhos ali que podem fazer toda a diferença.
Então, pelo menos isso, dois votinhos ali, tá ótimo.
Bom, com isso eu acho que a gente encerra o podcast. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar. É, eu já vou adiantar aqui os meus agradecimentos costumeiros a todos que estão ouvindo. É, de fato, não tivemos outro motivo além de vocês que acompanham, que deixam suas mensagens. A gente recebeu até um recado legal no Facebook de alguém que não costuma nem comentar no Facebook, nem mesmo ter Facebook. Então, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a temporada, fazendo questão de ouvir o que a gente tem pra falar sobre o que tá rolando na season. E é isso.
Não é isso. Eu faço das suas palavras as minhas. E tomara que seja uma finale doce. Vocês já estão sabendo que vai demorar um pouquinho. Mas isso vai sair, né, Danilo? Vai sair.
Vai sair, né? A gente chegou até agora.
É, já cobrimos até aqui.
É, não tem por que não terminar. E é isso, gente. Tchau.
Tchau.